Cplp, novos desafios e oportunidades foi o lema desta conferência na Universidade de Lusíada, em Lisboa. Vários conferencistas do espaço lusófono deram a perspectiva dos respectivos países. A nova secretária executiva da Cplp, a santomense Maria do Carmo Silveira, falou da nova visão estratégica da organização aprovada na última cimeira da Cplp, realizada em novembro de 2016 no Brasil. Apontou neste contexto metas pertinentes.
Em primeiro lugar, a visão estratégica orienta a Cplp para uma maior aposta na cooperação económica empresarial. O reforço da cooperação multilateral em alguns domínios concretos, portanto, que aparecem aí, a segurança alimentar, energia, turismo, ambiente, oceanos e plataformas continentais. Por outro lado, tem havido um crescente interesse de países terceiros em se associarem à Cplp. Neste momento, já são 10 países, são, em termos de organizações da sociedade civil, são quase 8 dezenas. Há muito mais interessados e é preciso que a Cplp valorize este potencial que a parceria com essas organizações pode representar. A Cplp, na última cimeira, decidiu associar-se à agenda internacional, portanto, nomeadamente à agenda das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e adotou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, adotado pelas Nações Unidas, e orientou a que se procedesse ao alinhamento das ações de cooperação com esses objetivos, nomeadamente naqueles aspectos que têm a ver com a melhoria do acesso aos cuidados de saúde, à educação, promoção e cuidado de género, portanto, meio ambiente. Creio que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável alinhados nos programas de cooperação a nível da Cplp. Os países da Cplp têm diásporas bastante importantes e essas diásporas têm sido veículos também para a conservação da língua portuguesa. Daí que a nova visão estratégica orienta também na perspectiva de se dar uma atenção particular às diásporas, particularmente no que diz respeito à preservação da língua portuguesas. O outro aspecto também bastante importante tem a ver com as questões da mobilidade, encontrar mecanismos concretos que facilitem a mobilidade no seio da nossa comunidade. Por outro lado, a necessidade da aproximação da Cplp aos cidadãos. Muitos cidadãos não conhecem a Cplp, não sabem o que faz a Cplp, não sentem a Cplp no seu dia a dia. Daí a orientação da nova visão estratégica na perspectiva de se adotar políticas de comunicação eficazes no sentido de aproximar a Cplp aos cidadãos. A outra recomendação tem a ver com a promoção da língua portuguesa, como é natural, e sobretudo na perspectiva de o português vir a ser a língua de comunicação global, a língua de conhecimento, a língua de negócio. Portanto, há aí também desafios interessantes neste domínio.
Desafios da Cplp reforçados na última cimeira da organização no Brasil, onde o primeiro-ministro português, António Costa, deixou algumas pistas concretas, como sublinhou nesta conferência aqui em Lisboa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.
Importa recordar, neste âmbito, as palavras proferidas pelo Sr. Primeiro-Ministro português na cimeira em Brasília, sublinhando a relevância da cidadania, da liberdade de circulação e o reconhecimento das formações académicas como forma de incentivar a mobilidade das formações e o intercâmbio de nível académico, científico ou profissional, fortalecidos pelo exercício de direitos políticos e também pela portabilidade dos direitos sociais. Queremos também manifestar apoio à ambição de uma maior diversidade nas ações de cooperação em linha com as novas potencialidades, nomeadamente as potencialidades emergentes na vida económica e empresarial, na energia, nomeadamente nas energias renováveis, nos oceanos e nas plataformas continentais e no seu devido aproveitamento, no ambiente, na segurança alimentar, nas políticas de juventude, no desporto, na mobilidade e na educação, assim como nas políticas de cultura, ciência e investigação.
Ainda uma referência à língua portuguesa, com números concretos que definem a sua importância no mundo.
Referir que o português é a terceira língua mais falada no exterior da União Europeia, é, neste momento, a língua mais falada no hemisfério sul. Estima-se que dos atuais 261 milhões de falantes, o português passa a contar com perto de 390 milhões por meados do século e até ao final do século estima-se em cerca de 487 milhões de falantes. Recordo que num dos últimos estudos feitos sobre o valor económico da língua portuguesa, estimou-se que ela hoje possa valer acima de 17% do PIB português.
O reforço da língua portuguesa, a matriz original da Cplp, também sublinhada pelo embaixador do Brasil junto à Cplp, Gonçalo Melo Mourão.
Traços culturais comuns, valores sociais comuns e o desejo de novas realidades comuns. Isso, antes de tudo, é a Cplp. É esse desejo de estarmos juntos em tudo por nos reconhecermos parte de um mesmo todo. O Brasil assumiu a presidência de turno pelos próximos 2 anos e propôs, dentro do espírito de enfrentar desafios e oportunidades, que o tema das atividades da comunidade para este biênio seja o da busca da realização dos objetivos da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. É um grande desafio e também uma grande oportunidade. É um grande desafio porque representa colocarmos os países da comunidade o mais próximo possível do nível de desenvolvimento mínimo proposto pelas Nações Unidas para a totalidade da população mundial. E é uma grande oportunidade porque, se alcançarmos avanços naquele esforço, vamos estar transmitindo ao mundo e a nós mesmos a imagem de um grupo de países que solidariamente terão sabido caminhar juntos rumo àquela proposta de patamar de desenvolvimento sustentável, que é o desejo de todos.
Desafios e perspectivas, grandes preocupações que marcaram esta conferência aqui em Lisboa, a olhar o futuro da Cplp.